As farmácias no estado do Paraná serão obrigadas a oferecer em local visível e para a população em geral recipientes para recolhimento de medicamentos vencidos, estragados ou fora de condições de uso. Sobre esse tema eu converso agora com o vice-presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Paraná. Eu converso agora com Emir Franceschi. Senhor Emir, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio.
Quando se fala das farmácias terem esse recipiente para receber medicamentos vencidos, no caso do estado do Paraná, por enquanto é o estado que deu um passo à frente do que está sendo discutido no governo federal, é isso?
É, na verdade, é uma redação que vem se acoplar à Lei 16.322 de 2009 por três deputados que estão dando um passo à frente, mas que já é uma lei que vem tentando se fortalecer no estado do Paraná já desde 2009, que era que o medicamento retornasse às distribuidoras, que não foi à frente porque as distribuidoras não aceitam esse recebimento. E focaram as farmácias para que façam esse tipo de coleta para depois dar destino final.
Mas não significa então que as distribuidoras aceitaram, é só um canal a mais para pressionar elas.
Eu acredito que a lei vai ser bem usada nesse ponto no Paraná, porque assim, quem vai assumir em primeira instância essa coleta do medicamento e esse custo com o medicamento vai ser as farmácias. E as distribuidoras, por enquanto, não se posicionaram. Até então, por enquanto, quem vai ter prejuízo, entre aspas, é a farmácia por receber esse medicamento e dar destino final nele. Por isso que tem um grupo da saúde do Estado, junto com os farmacêuticos, junto com outros interessados da área da saúde, discutindo, inclusive, essa redação nova.
Então as farmácias vão ter que agora elas assumirem essa discussão, pressionar aqueles que são os fornecedores. Esta briga de farmácias e, no caso, os laboratórios, né, que vendem esses produtos, as distribuidoras, na opinião do senhor, que é um farmacêutico que trabalha na área com os dois elementos, quem tem mais peso para vencer essa disputa?
Veja bem, as drogarias, as farmácias em si, eu acho que acredito muito cuidadosamente que elas são pontos muito bons de arrecadação desses medicamentos que hoje em dia ficam perdidos. Então, assim, como farmacêutico, acredito que a farmácia vai estar fazendo um bem muito grande à população. Só que, em contrapartida, nós vamos ter que começar a pressionar que essa lei vire uma lei não só de âmbito estadual, mas uma lei de âmbito federal. Para quê? Para as distribuidoras, para as produtoras dos medicamentos, as indústrias farmacêuticas, façam a linha contrária, que absorvam esse medicamento também só, para que não só o Estado, nem só as farmácias privadas sobrecaiam sobre esse prejuízo.
O senhor considera que a produção de medicamentos deve mudar o conceito do medicamento devido a essa pressão? Ou seja, os fabricantes terão mais responsabilidade com questão de prazo de validade? Vão repensar um pouquinho o tipo de produto que colocam no mercado?
Na verdade, hoje nós vamos, a partir de 2012, agora começa a vigorar uma lei que a gente não pode esquecer, que é a lei que passa a ter ou só medicamentos genéricos ou medicamento referência. Então, assim, isso já vai, com a própria legislação, mudar um pouco essa transformação de medicamento. O similar, a tendência do similar hoje na linha de medicamentos, é que eles sumam, Jusso. Porque o similar é o espelho do referência. Uhum. Hoje nós temos que trabalhar com o genérico, que tem os dois testes de bioequivalência e biodisponibilidade, ou com a referência, que é um medicamento que foi estudado, que foi amplamente discutido, para que se coloque na linha da população para que ela possa fazer uso.
Senhor Miro, eu queria que você explicasse um pouquinho, o senhor tocou num assunto muito importante sobre essa questão do genérico e do medicamento de referência, o similar. O senhor falou que o similar deve desaparecer, deve ter um medicamento genérico ou referência, é isso?
Isso, justo.
Um exemplo desse tipo de compra. Eu vou lá comprar um medicamento, eu sempre entendo que tem, olha, alguém fala, olha, existe um medicamento com a mesma composição que este. Esse é um genérico. Eu tenho um genérico aqui com a mesma composição, que faz a mesma função. Agora, o que seria esse similar e essa referência? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte, numa linguagem que ele pudesse entender.
Com certeza. Na verdade, hoje em dia, nós temos três medicamentos no mercado. O referência, que é aquele medicamento que foi estudado por um grande tempo, foi feito o teste em vivo e in vitro, ou seja, foi testado no cobaia, mas foi testado em gente também e foi colocado no mercado primeiramente. Depois de 5 anos, ele perdeu a patente, ele perdeu a quebra da produção de igualdade. Aí coloca-se o medicamento similar ou genérico. O genérico, por obrigação da lei, ele tem que ter o teste bioequivalência e biodisponibilidade para ser igual ao medicamento referência. Já o similar, não. O similar, ele vem como espelho do primeiro. Ou seja, vou pegar aqui como exemplo uma dipirona.
Uhum.
A classe da dipirona, ela vem oriunda da marca registrada Novalgina.
Uhum.
Eu vou lá e produzo no dipirona genérico pelo teste bioequivalência e biodisponibilidade, ele vira um medicamento genérico. Mas eu posso também pôr lá um outro medicamento chamado Novalin, que é a mesma composição da Novalgina, se tratando de espelho. Por semelhança, eu posso pôr no mercado como similar, sem teste algum.
Isso significa risco para a população ou não?
Com certeza. Porque hoje, assim, o teste de bioequivalência e biodisponibilidade prova que o medicamento tem eficácia sobre o organismo. Agora, a similaridade dos dois medicamentos, por serem igual a serem espelhos, não me prova a eficácia desse medicamento, não me dá confiança no uso dele.
Então, quem coloca um similar no mercado pode estar utilizando uma composição que aparentemente é o espelho da outra, mas pode ter algum tipo de mudança que não fica claro para o consumidor.
Sim, com certeza. E aí, com isso, não tendo o efeito desejado e, com isso, atrapalhando na troca do referência pelo genérico e do genérico pelo referência, que único e exclusivamente tem que ser pelo médico ou pelo farmacêutico.
Então, ou vai ter genérico ou vai ter referência, similar não.
Similar não. A partir de 2012 já começa a ser cortado o similar do mercado, que já deveria ter cortado, no meu ponto de vista, há muito mais tempo.
E aí o consumidor tem um papel muito importante, porque ele chega no balcão da farmácia, ele pode ficar atento a isso.
Com certeza, ele tem que procurar o farmacêutico. Nessa procura do farmacêutico, ele tem que pedir para que o farmacêutico consiga passar para ele uma confiança do genérico, que hoje ainda é duvidosa, mas tem que ter a confiança, tem que ser procurado o farmacêutico, principalmente porque o farmacêutico tem capacidade e autoridade perante a lei de poder fazer essa troca do referência pelo genérico e do genérico pelo referência.
Mas a dúvida que se tem sobre o genérico é porque a dúvida é uma questão de preconceito só ou é porque existe genérico aí que merece dúvida?
Não, eu não diria que tem nenhum genérico hoje com dúvida. Eu digo que hoje a comparação de alguns donos de farmácia ou alguns vendedores de balcão de farmácia que não são farmacêuticos, que são leigos, no começo da entrada do genérico acabaram tentando fazer o empurroterapia do similar como genérico. E aí se criou essa dúvida do genérico.
Ah, então existe a diferença entre genérico e similar, e muito similar foi vendido no lugar de genérico.
Com certeza. Falavam-se que o similar era o genérico, que não davam clareza à venda que estava sendo feita. Então hoje, assim, nós temos essa clareza, tem que se procurar o farmacêutico, que é o profissional capaz de estar fazendo isso, Gilson.
Então vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor, senhor Emílio, porque o consumidor tem um papel importante, não só na aquisição do medicamento, mas quando ele deposita esse medicamento em casa. Porque no Brasil a gente tem um péssimo hábito, não sei se isso é um péssimo hábito ou não, eu tenho, confesso, não sei quem não deve ter isso, de ficar guardando medicamento em casa. Quando você, depois de um tempo, você tem uma verdadeira farmácia dentro de casa. E aí tem um risco nisso.
Com certeza, porque na verdade nem todo medicamento que serve para mim pode servir para você. Vou dar um exemplo claro disso aí, nos analgésicos. Existem X tipos de analgésicos no mercado, mas um analgésico que venha fazer bem para mim, que venha tirar a minha dor, pode ser que não tire a sua dor e ainda cause, dentro de padrões orgânicos nossos, físicos nossos, uma reação no teu organismo. Ou então, ao invés de eu conseguir uma melhora no teu tratamento, eu vou estar piorando o quadro da tua saúde.
Aí como que a gente pode agir com isso? Porque quando a gente vai comprar um medicamento, a gente compra um medicamento, usa, muita gente já vai melhorando os sintomas, vai abandonando medicamentos. E lá fica o medicamento na prateleira, no armário, dentro de casa. Qual o melhor procedimento?
Bom, aí você colocou um ponto muito, muito interessante. Nós temos duas legislações a mais aí. A primeira do fracionamento. Quem tem que fazer fracionamento funcional hoje no país são os farmacêuticos, cobrados pela população, porque assim, existe um tratamento de 7 dias, para que eu vou comprar um medicamento com 14 cápsulas? E outra lei é a legislação que o farmacêutico tem por obrigação a indicação do uso correto desse medicamento. A receita tem que ser respeitada no seu pé da letra. Ou seja, tem que tomar por 14 dias, trabalhe em cima do paciente teu na farmácia para que ele tome pelos 14 dias, para que ele não abandone o tratamento no sétimo dia que ele já melhorou. Então, assim, isso é uma questão de colocar o farmacêutico como profissional da saúde, mais uma vez, e não só como vendedor de medicamentos. Tem que acabar com essa ideologia abobística que o mercado farmacêutico é um mercado simplesmente só. Não, o mercado farmacêutico é um ponto de saúde. É o profissional de mais livre acesso que a população tem perante a médicos ou hospitais ou qualquer outro tipo de atendimento de saúde.
Ou seja, ele trabalha na preservação da saúde do paciente, do cuidado da medicação e não na venda do medicamento.
No antes, no durante e no depois. Eu concordo com você dizer assim que eu tenho que saber quem é o meu paciente para que eu possa fazer o acompanhamento do tratamento dele e ver se ele acabou esse tratamento também. Muitas vezes não é o medicamento que não fez efeito, muitas vezes é o medicamento que foi mal utilizado.
Sobre o médico, porque o médico também, tem alguns médicos, estou colocando alguns aqui, talvez muitos, que tem aquela relação com o laboratório. é um laboratório X que o atende, que lhe dá preferência, comissão, enfim. E ele vai levando os seus pacientes a tomarem medicamentos daquele tipo de laboratório. O laboratório é mais importante do que o paciente tem que tomar. Isso é um risco também, quer dizer, o médico tem sua responsabilidade.
Sim, com certeza. Eu acho assim que o Conselho Regional de Medicina tem que ficar atento, ele já sabe dessas histórias, isso é dito ao ar, a qualquer um, que ah, eu ganhei um congresso em X lugar porque eu estou fazendo indicação de um certo medicamento de algum certo laboratório. Mas assim, quem tem que estar a par disso é o Conselho Regional de Medicina, como o Conselho Regional de Farmácia também tem que estar a par do farmacêutico não fazer essas trocas absurdas e do médico respeitar a forma mais saudável para o seu paciente, a mais econômica para o seu paciente e de melhor uso.
Mais uma vez, nós temos que estar atentos ao medicamento e ao médico também.
Com certeza, sem dúvida alguma.
Agora eu vou um pouquinho dos medicamentos vencidos e dessa lei agora que tem que ter um recipiente na farmácia. O senhor acredita que vai se esvaziar um pouco os armários nas casas das pessoas com os medicamentos?
Eu acredito que assim que o governador Beto Richa acabar de assinar isso e entrar em vigor, comece a mudar um pouco mais esse hábito desfavorável dos medicamentos em casa, porque é um hábito que a gente guarda, você falou muito bem há pouco, e a gente tem guardado lá dentro de casa alguns medicamentos, a gente faz mau uso desse medicamento. Esse sistema de medicamento tem que ser recolhido sim, mas não só pelas farmácias comerciais, eu friso bastante isso e venho dizendo isso há muito tempo. O governo tem que comprar a sua parcela de culpa. Os pós-saúdes hoje soltam muito medicamento. O posto de saúde hoje, o Sistema Único de Saúde, tem muito medicamento para distribuição. Então, assim, isso tudo vai acabar sendo recolhido por uma seção, que é a farmácia comercial, por enquanto. Mas aí tem que ver também o governo de estar comprando essa parte, essa parcela de briga, para que a gente possa fazer com que esse projeto, essa lei que vem sendo bem aceita, bem-vinda para nós, farmacêuticos, mas que o governo ajude, que a gente possa fazer isso também, a funcionabilidade da legislação.
Ou seja, estes recipientes deveriam estar em postos de saúde também?
Também. Não só nas farmácias, mas nos postos de saúde também. Na farmácia de muito mais facilidade para a população, porque a farmácia costuma ter um período mais de tempo aberto. Ela fica mais aberta que os postos de saúde. Mas mais visitado é o posto de saúde do que a farmácia também, se você for ver em número de população que vai visitar o posto de saúde ou a farmácia comercial.
Sem esquecer que o governo é hoje o maior cliente de medicamentos dos laboratórios.
Justo, é isso mesmo.
E ele é um grande responsável.
E aí teria que fazer não só a distribuição, mas já que esse paciente acabou não usufruindo totalmente o medicamento, que volte esse medicamento para que seja dado o destino correto nele.
Agora, vamos tentar fazer um levantamento, não sei se o senhor poderia me ajudar nisso. Esse medicamento depositado nesses recipientes, qual será o destino deles? As farmácias vão ter que levar eles de volta para o fabricante, vai ficar aquele empurra-empurra. Enquanto esse empurra-empurra ocorre, qual é o fim desses medicamentos?
Pelo teor da lei até agora, pela 16.322 de 2009, diz que a farmácia teria que ser responsável pelo destino final. O que é o destino final? É queimar esse medicamento. É incineração desse medicamento com laudos de incineração e, com isso, custo para a farmácia. O que está se discutindo agora com o SAS, com o SUS, com os órgãos responsáveis, é que esse descarte de medicamento, o recolhimento até seja da farmácia, mas o descarte de medicamento e quem vai pagar pela conta seria uma divisão correta. Ou seja, a farmácia pague pelo que ela está descartando e o governo pague pelo que ela descartou também.
E o fabricante também?
O fabricante também, que ele está pondo no mercado isso daí.
Ou seja, todo mundo assumindo a minha culpa e incinerando.
E aí deixando com que a gente tenha uma população mais saudável, sem uso errôneo de medicamento e com muito menos interação medicamentosa ou com menos efeitos colaterais de alguns medicamentos que estão aí. Hoje a gente acaba tendo até que trocar alguns medicamentos porque não tem mais uso.
Agora, queimar esse medicamento não é uma tarefa muito simples. Tem que ter uma empresa especializada para isso.
É, veja bem, nós já temos isso desde 2009, quando a gente obteve a 306 lá de 2009 da própria Anvisa, que já é obrigatório que a gente faça o recolhimento e o destino final desse medicamento. Então já existe essa legislação, as farmácias já fazem isso, os hospitais já fazem isso. Nós temos quem busca esse medicamento, quem queima esse medicamento, quem laudeia esse medicamento para que a gente possa provar que a gente fez isso.
Que é uma empresa especializada.
Especializada.
Isso existe aqui em Maringá, por exemplo?
Não, aqui em Maringá não. A empresa mais próxima daqui é Curitiba e a mais próxima depois de Curitiba em Rio Grande do Sul.
Então teria que se levar esse medicamento até Curitiba.
Desculpa, Nilson, não, mas já se leva esse medicamento, hoje já se leva esse medicamento. As farmácias, os postos, os hospitais, os centros médicos, os laboratórios, ou seja, todo mundo que produz lixo químico já tem a coleta química para que se leve até esse incinerador e faça o destino final correto dele.
Aí no caso da Anvisa tem um papel importante. O senhor considera que mudou muito o papel da farmácia? Porque a farmácia até pouco tempo atrás vendia até alimentos.
Eu até diria para você que a farmácia até um tempo atrás vendia até medicamento, né? Isso para mim é muito ruim, porque para nós farmacêuticos a gente tem a farmácia como centro de saúde, centro de busca de qualidade de saúde para melhoria da população. Quem tem que ser visado é a população. Me pergunte, sou contrário a ter até alimentos, como você acabou de citar? Totalmente. Farmácia tem que ser meio de saúde, meio de ajuda, melhoria da saúde da população, e não estar lá a farmácia para que eu possa ter tudo que eu tenho dentro dela para me sobreviver. Não, o mercado farmacêutico tem que ser disposto ao quê? A venda de melhoria à saúde.
Porque isso confundia até a cabeça do consumidor, né? Ele via um pacote de Alma Chips, por exemplo, do lado de medicamento, ele não sabia qual era o raciocínio lógico, era comprar Alma Chips ou medicamento.
Com certeza. E acabou até assim, tirando um pouco a função da farmácia a nível primário, porque assim, algumas farmácias que quiseram se transformar em drugstore perderam a posse de poder fazer uma aplicação injetável, perderam de poder fazer uma verificação de pressão arterial, de olhar uma garganta, de ver uma afecção, ou seja, ele perdeu aquele papel do ato farmacêutico em si. Começou a se preocupar com o comércio varejista, com o comércio de produtos ali dentro para que a farmácia pudesse sobreviver. E o papel da farmácia não é esse. O papel da farmácia é fazer com que a manutenção da saúde da população se estenda, não só a nível hospitalar, mas se estenda muito mais que isso.
Senhor Emir Franceschi, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Sempre à disposição, Nilson. Eu que agradeço.
Conversei com o vice-presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Paraná. Conversei com o Emir Franceschi. Falamos sobre os medicamentos vencidos, que agora, no estado do Paraná, com a sanção do governador Berto Richa, sobre a lei 16.322/2009, agora as farmácias vão ter que receber os medicamentos vencidos, também os estragados, fora de uso. E nós acabamos comentando sobre a importância de saber comprar os medicamentos nas farmácias, as responsabilidades que tem o consumidor do medicamento, o paciente, o farmacêutico, a farmácia, o médico e os fabricantes de remédios. Uma cadeia que tem que ser responsabilizada. Inclusive o governo, que é quem hoje é o maior consumidor de medicamentos dos laboratórios.